boa noite, tudo bem com você? Hoje vamos continuar aqui a nossa explanação no livro de Hebreus. Hoje, então, o capítulo 8 do livro de Hebreus. Eu espero você comigo aqui durante esse momento. Aguarde só um pouquinho para que eu possa fazer alguns compartilhamentos que eu sempre faço e trago então esse texto aí para que vocês possam acompanhar comigo. É um texto também muito importante. Ele é uma consequência do que vimos ontem, do capítulo 7 de Hebreus, que você tem acesso também aqui em minhas redes sociais. Na sequência você vai encontrar a exposição de ontem, segunda-feira, dia 24 de julho. Hoje é 25 de julho. Estamos aqui novamente, eu estou fazendo um breve compartilhamento, mas logo vamos começar com o texto. Um texto bem menor do que o capítulo 7. O capítulo 7, 28 versículos. Esses só são 13 versículos. Então, é um texto que a gente tem a oportunidade de poder trabalhar mais, com um pouco mais de calma, porque ontem foi tudo muito corrido, para ser dentro de um tempo ali exequível, né? Um tempo que dê para todo mundo poder estar nele. Então, você pode participar aqui comigo, tá bom? Vamos orar, vamos pedir a direção de Deus mais uma vez. Deus bendito, Pai. Obrigado, Senhor, por mais esse momento aqui de poder vir expor a sua palavra. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Senhor, principalmente porque nós temos acesso hoje a meios de comunicação para poder anunciar a sua palavra, anunciar o seu evangelho. O Senhor é bom, maravilhoso, deu conhecimento ao ser humano. E nós, então, nos servimos desse conhecimento para a maior glória do seu nome. No nome de Jesus. Amém. Então, vamos trabalhar esse texto. Nós já falamos um pouco sobre o livro de Hebreus e certamente outras exposições aqui tratam desse livro também. Vocês têm oportunidade, têm acesso aí nas redes sociais de vocês. É um livro que nós não sabemos o autor desse livro, não tem autoria definida. Todos os livros do Novo Testamento são difíceis de definir a autoria, mas a grande maioria isso está definido. É claro que, pelo sistema da época, pelo estilo da época, os autores não se identificavam realmente, como hoje, proteção de direito autoral, isso não existia no primeiro século, evidentemente. Mas é possível saber a autoria da maioria dos livros, né? Esse de Hebreus, não. Há quem diga que ele possa ter sido escrito antes do ano 70, ou seja, antes da destruição do templo, porque o versículo primeiro dá quase uma ideia que o serviço do templo ainda funcionava, mas outras partes do livro não dão essa... Não dá para a gente chegar a essa conclusão. Mas há também quem diga que esse livro possa ter sido escrito lá pelo ano 90, ou seja, ao final do primeiro século. Então, essas questões de datação e autoria são importantes, mas o mais importante é a gente saber que está diante de um texto inspirado, de um texto que faz parte do cânon da Escritura, e que por isso, então, deve ser lido com toda a reverência e deve-se buscar nele o alimento espiritual e o conhecimento necessários para quem é cristão, para quem vive a vida cristã. O título que eu dei para o capítulo de hoje, para o estudo de hoje, é A Aliança Superior. É uma continuação do capítulo 7, conforme eu disse. E tem outra questão também. É aqui no capítulo 8 que vai haver uma virada no livro de Hebreus. A partir do capítulo 9 tem uma virada muito grande. Então aqui é o ápice desse livro. É um capítulo muito importante. os capítulos 7 e 8, na verdade. Então vamos aqui. Um ministério melhor. Um ministério melhor. O capítulo 7, nós falamos sobre Melquisedeque, aquele sacerdote que encontra-se com Abraão lá no livro de Gênesis. Nós vimos também no capítulo 7 que o sacerdócio do Senhor Jesus não está ligado ao sacerdócio arônico, ou seja, não é um sacerdócio segundo a carne, mas um sacerdócio segundo o Espírito. Ele é ligado à ordem sacerdotal de Melquisedeque, que é uma figura que a Escritura não dá muita informação sobre ele. Nós não sabemos a sua parentela, não sabemos se era casado, se não era, não sabemos o nome de seus pais, como ele havia sido ungido sacerdote, quem o havia constituído sacerdote, nada disso é falado. Mas é um grande mistério, porque ele é atestado como sacerdote, embora Abraão fosse o herdeiro da promessa. Olha aqui, que bacana. É com Abraão que começa o que nós conhecemos como judaísmo. Tá? A partir de Abraão. É a partir de Abraão que vai começar essa questão da ordem sacerdotal, 500 anos depois de Abraão, que é Arão, o seu descendente, da tribo de Levi. Levi era bisneto de Abraão. Então, para vocês verem. Hoje, então, nós vamos falar sobre um ministério melhor. Vamos lá. O ponto principal, até o versículo 6, eu vou explicar, trabalhar e sigo, né? O ponto principal do que estamos dizendo é este. Temos um sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade no céu, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, por isso era necessário que esse sumo sacerdote também tivesse alguma coisa a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, uma vez que existem os que apresentam ofertas segundo a lei, os quais servem naquilo que é figura e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, porque lhe foi falado: vê, faze conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Mas agora, tanto ele alcançou o ministério mais excelente, quanto é mediador de uma aliança melhor, firmada sobre melhores promessas. Então vamos trabalhar esse primeiro movimento. Daqui a pouco eu cumprimento vocês que estão aqui comigo online, tá bom? Os nomes que eu consigo ver. Já eu falo com vocês. Então vamos lá. Primeiro, o autor cria uma analogia entre o templo de Jerusalém e Jesus Cristo, que é o Deus vivo, o templo de Deus vivo. João, por exemplo, vai dizer que ele tabernaculou, que Deus tabernaculou e habitou entre nós. Tabernáculo era o lugar de adoração antes da construção do templo de Jerusalém, a tenda, onde ali estava a Shekinah, a presença de Deus. E João já teve essa iluminação, essa visão, que era Jesus. Jesus é o novo templo, por isso que, quando ele morre, o véu do templo se rasga, ou seja, do santo dos santos, e agora já não existe mais barreira, porque agora nós temos um sumo sacerdote, que é Jesus, o nosso Senhor. E aí ele diz assim, ele faz essa analogia, ele trabalha aqui a ideia de terra e céu, porque é o seguinte, para o judeu, do tempo de Jesus, até o tempo de Jesus, era no tabernáculo, depois no templo em Jerusalém, que no Santo dos Santos, céu e terra se encontravam. Ali estava a Shekinah, a presença de Deus. Quando atravessava a cortina, aquela cortina fina do tabernáculo, era como se a cortina fosse um portal, alguma coisa assim, um portal. Você estava aqui na terra e atravessava e já estava num ambiente celeste. Isaías vai ter uma visão assim do templo. Olha só, Paulo também tem, João também tem visão desse do céu. A nossa cultura, talvez muito por influência da filosofia grega, platônica principalmente, colocou o céu como um lugar geográfico, distante, inacessível. Mas não é assim que o céu é tratado no Antigo e nem no Novo Testamento. Nós estamos muito mais próximos do céu do que você imagina. O céu não é um lugar geográfico. O céu é o lugar de Deus. O céu é o lugar de Deus. Ora, se Deus mesmo está no meio de nós, se o seu Espírito habita dentro de nós, se nós somos templo do Espírito Santo, se o Senhor mandou o Espírito para a igreja e se ele está no mundo, logo, aqui também é o lugar de Deus, o lugar de habitação de Deus. Tanto que essa ideia de arrebatamento, ela é uma ideia que não tem muito fundamento na Bíblia. É mais uma distorção a partir de uma visão grega. A filosofia grega, platônica, sobretudo, influenciou muito a igreja cristã nos primeiros séculos. Agostinho bebeu da filosofia platônica. Vai haver um rompimento no século XIII com Tomás de Aquino, que vai abandonar Platão e adotar Aristóteles como referencial filosófico para suas análises teológicas. É a partir daí que há um rompimento, mas essa visão platônica permaneceu. O judeu não pensava assim, ele não via assim. Ele via ali naquele momento, no tabernáculo, Deus estava presente, o céu e a terra estavam então ali reunidos no mesmo lugar, e não o céu como um lugar tão distante assim. Então ele cria essa analogia, o templo é esse lugar, então, aqui eu me refiro à antiga ordem, ao templo de Jerusalém, porque nós vamos caminhar nesse texto ainda. Vamos lá. Diz assim: se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, uma vez que existem os que apresentam oferta segundo a lei. Eu já falei na explanação do capítulo 7. O Senhor Jesus jamais seria sagrado sacerdote. Ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. Então ele não seria sagrado sacerdote. Ele não ia trabalhar no templo servindo como sacerdote, como Zacarias, por exemplo, que nós temos ali no Novo Testamento. Ele não era da ordem sacerdotal, ele não era da família de Arão, porque para ser sacerdote tinha que ser da família de Arão, que era da tribo de Levi. Ele não seria sagrado sacerdote. Por isso que o sacerdote dele, conforme nós vimos na exposição do capítulo 7, está ligado ao sacerdócio dele, ao sacerdócio de Melquisedeque e não do de Arão, né? Um sacerdócio segundo a carne. Então, se ele estivesse aqui na terra, ele nem seria sacerdote. E o texto está corretíssimo, perfeitíssimo, é isso mesmo. O Senhor Jesus não era sacerdote, ele não fazia parte da ordem sacerdotal, ele não fazia parte da ordem levítica, ele não servia no templo. Ele, digamos assim, era um leigo, para usar uma palavra anacrônica, você aplicar essa palavra a Jesus, mas é para você entender, tá bom? É por analogia. Os quais servem naquilo que é figura e sombra das coisas celestiais, os sacerdotes do Antigo Testamento. Como Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, porque lhe foi falado: vê, faze conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Mostrou a Moisés, mas foi Moisés, digamos assim, ou sob a ordem de Moisés, que se constrói então tabernáculo. Moisés vai chamar os melhores profissionais para fazer todo o tabernáculo, a Arca da Aliança, os querubins, tudo aquilo que estava ali. Os detalhes foram dados minuciosamente. a Moisés. O próprio Deus o revelou como ele queria. Vejam bem. A maneira como nós cultuamos a Deus não é a maneira como nós achamos mais bonita, mais correta, mais vívida, mais emocionante. É Deus que estabelece Ele mesmo as regras de adoração. Nós vemos isso lá no tabernáculo. Não foi Moisés que foi criando a sua revelia. Não. Foi o próprio Deus que revelou a Moisés, como ele devia proceder para construir o tabernáculo, como ele devia, então, processar, né, todo o trabalho de. Foi, embora inspirado por Deus, mas quem construiu aquele tabernáculo foi a mão humana. Artesãos, artífices muito bons, mas foram homens que construíram o tabernáculo e depois o templo. Homens imperfeitos, pecadores, como qualquer outro. Isso é importante para a compreensão do que o autor de Hebreus está aqui trabalhando, maquinando ali, para levar a primeira comunidade que vai ter acesso a esse texto. A esse conhecimento. Provavelmente, eu já falei, é uma igreja, é uma comunidade que viera toda do judaísmo, eram judeu-cristãos. Ele precisava então explicar direitinho tudo para que eles não quisessem voltar ao judaísmo, o seu sistema cheio de simbologia, muito bonito, mas que está superado, nós vamos ver. Logo, logo. Mas agora, tanto ele alcançou o ministério mais excelente, quanto é mediador de uma aliança melhor, firmada sobre melhores promessas. Vejam bem, a nova aliança é melhor do que a anterior. Muito melhor. Não fosse melhor, não precisava substituir a anterior. A anterior, embora fosse muito bela, muito rica em significado, mas não era perfeita. Tem um livro muito conhecido. Agora eu vou falar de Platão, porque eu acusei, de certa forma, grande tendência do cristianismo de fazer uma interpretação do Novo Testamento à luz da filosofia platônica, ainda que não saiba. Mas Platão tem um livro, talvez o mais famoso dele, que se chama A República, está dentro dos Diálogos, né? E tem o capítulo 7 da República tem um texto que se chama A Alegoria da Caverna. Bom, Platão, ele desenvolve essa tese. Ele diz assim, para você entender, Platão diz assim que o mundo real não é esse que eu estou tocando aqui. Vejam bem, esse condensador ou microfone, isso não é real. Ele não é real. Esse livro que eu estou em minha